Alessandro, surpreendeu a diferença de votos?
Ademar, sim. Ela surpreendeu, pelo menos para mim, que não tinha ainda esse viés dessa caminhada política, enfim. Só que no início a gente tinha as nossas informações internas, a gente fazia... a estrutura que foi
havia
montada...
Havia sondagens internas, as chamadas pesquisas internas.
É, as sondagens internas, elas nos auxiliavam, né? E nós tínhamos uma certa desconfiança dessas sondagens internas, porque...
Sempre fica com o pé atrás.
É, e a gente não tinha esses números em mente. Confesso que quando nós iniciamos a decisão do próprio partido, do Podemos, de fazer a coligação, a gente tinha esses questionamentos e a balança estava bem desalinhada, ao contrário, né?
Exatamente. Eu tenho informação de bastidores... que na arrancada Getúlio Cerioli arrancou muito bem, acima de 50%.
É, as informações extraoficiais traziam à tona isso.
É.
Né? E depois de fechado as parcerias, enfim, fechado as coligações, nós tivemos...
Mas ali já estava no teto. E isso aí na eleição, numa campanha política, não é bom.
Foi o que traduziram para nós também. E era aquilo que mais ou menos nos dava uma linha de caminhar, né? Nós combinamos, a nossa política vai ser dessa forma, a nossa forma de responder vai ser nessa linha. E nós tivemos daí esse segundo questionamento interno, que ele dava praticamente um empate. E uma segunda sondagem pós essa coligação que dava empate de novo, e aquilo não traduzia o que a rua nos dizia. A rua nos dizia que estava bem bom. E até nós chegava, comentava com o nosso núcleo, que estava nos auxiliando, e começamos a... Não, mas está errado, não pode. Está tão bom, será que o pessoal...
está nos enganando tanto?
Está nos passando a conversa desse jeito, né? E a gente nota, Demar. Claro, agora, depois do resultado, com a diferença, enfim, a gente nota que aquele aperto de mão, olhando no olho, aquele aperto de mão com força, aquele que diz assim, não, vocês vão ter que melhorar isso, mas a gente confia, olha, vocês deixaram a desejar muito nisso, mas vocês vão ter que fazer. A gente sabia que era verdade, agora sabe que é verdade, né? E quando daí foi trocado a forma de ter esse auxílio interno de intenção de voto, daí já começou...
Era uma empresa de Porto Alegre?
Eu não me recordo, porque teve
três ou quatro
linhagens. E daí ali já começou a dar uma diferença, já começou a mostrar...
Aí Getúlio começou em queda livre.
Eu não sei se ele estava em queda livre, né, Demar? Eu tenho muito cuidado em falar sobre essa questão do Getúlio, por causa que eu sou um admirador do Getúlio, eu sempre falei para ele, eu gosto muito da forma que ele conduziu o Lagoa, enfim, mas era uma questão de opção e a gente tinha essa forma humanizada de pensar também, então por isso que foi a decisão. E eu acredito que ele sempre fez o melhor naquilo que se propôs. Mas eu acho que...
Não, ele foi um grande prefeito, fez dois grandes governos.
Isso mesmo.
Só que nesta eleição uma série de fatores contribuíram, vamos dizer assim, negativamente para a sua campanha.
É, eu não sei aonde que foi o grande
dos fatores, e o próprio Getúlio admitiu na entrevista que realizamos... No dia que já estava definido o resultado, logo após a apuração, nós entrevistamos o Getúlio e ele mesmo admitiu essa questão de direita e esquerda pesou, e pesou bastante, bem além do que eles imaginavam.
Pode ser.
Quer dizer, esse foi um fator.
É, pode ser algum fator determinante, assim, melhor falando, que nós temos dentro do Podemos, propriamente dito, Marcon, que é uma extrema-direita, que eu gosto muito dele também, o PP é de direita, enfim, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais direcionou essa votação, Ademar, foi a questão propositiva que nós tivemos e a grande preocupação com a saúde, né? E aqui eu nem vou falar assim...
Que é a parte mais sensível da comunidade.
A parte mais sensível.
Eu entrevistei o pessoal de Miraiaras na segunda-feira passada. Os eleitos, prefeito e vice, também admitiram que a questão da saúde foi a mais reclamada, a mais reivindicada, a questão mais ventilada durante a campanha.
Eu quero deixar aqui um exercício para cada um que gosta da política, e eu confesso que eu estou gostando cada dia mais. Quando eu era pequeno, eu sempre dizia, não quero lidar com documentação e não quero lidar com política. Hoje, só lido com documento e só estou na política, né? Então, um exercício político, assim, que eu acho que foi um grande divisor de águas. Eu posso dizer que o Ademar não é bom para dançar chula? Eu posso dizer que o Ademar não é bom para dançar chula. Mas se tu tá se dedicando para ser bom, eu não posso dizer que você não vai prestar para chula, né? Um exemplo aqui muito esporádico, né? E dizer que a saúde não estava a mil maravilha é correto? É. Mas existem formas de dizer e reconhecimentos do que é bom. Porque se tu não reconhece aquilo que começou a dar certo, a população está vendo, usufruiu daquilo que começou a dar certo. Não que está 100% às mil maravilhas. E o exercício que eu quero que vocês façam para vocês verem como a saúde é um grande gargalo hoje de todo o país. Assistam. Um horário, não precisa assistir todos, mas um horário político de Porto Alegre. Assistam das demais cidades que estão aí
com o segundo turno
em vista. A grande preocupação é com a redução da fila dos exames e das cirurgias. Por quê, pessoal? Porque isso não existe uma solução de zerar. Não existe
uma solução mágica.
Não existe solução mágica. Existe sim trabalho de força política para vir mais verba, porque isso é obrigação do Estado. A Prefeitura de Lagoa Vermelha não teria essa obrigação, mas como o Estado e como a Federação, o Governo Federal, não consegue, ou sei lá se não consegue, atingir as suas metas, que era dar a saúde para a população, o prefeito, a prefeitura, ou se vê na questão de deixar a população desassistida, ou começa a investir dinheiro que não era para aquilo, para suprir essa necessidade. Então todos os candidatos a prefeito dessas grandes cidades que estão para o segundo turno estão lá, no plano de governo, batendo. Nós vamos lutar para reduzir a fila dos exames, nós vamos lutar para diminuir a fila das cirurgias, que é a grande preocupação. E então a gente chegar aqui e dizer, como várias vezes foi levantado, que a saúde é um caos, que a saúde não sei o quê, que morre gente. Pessoal, nós temos pessoas por trás. Nós temos funcionários dedicados. Talvez possa ter alguém que não tenha aquela expertise, que não tenha todo o desenvolvimento, mas a grande maioria, quase que 100%, luta todos os dias. E luta com os problemas de casa, luta com a doença, luta com a morte de várias pessoas, e não vai aceitar dizer que não está se doando. Né? E nós tínhamos esse reconhecimento tanto do pessoal da secretaria quanto do pessoal do hospital e das pessoas que são atendidas por eles, né? Então acho que aí foi um dos grandes diferencial, não pelo Alessandro, enfim, por causa que eu sou do meio mais agrícola, da pecuária, tradicionalista, cultural, mas o próprio Luiz Morona, ele é da área e tinha esse conhecimento. Então ele me embasou praticamente essa campanha de como a gente deveria ir passo a passo.
Isso mesmo. Voltando à questão das sondagens, das pesquisas, sei lá se foi a última ou não, mas eu tomei conhecimento, e esse é fato real, os números bateram ao resultado das urnas.
Uma semana antes, né?
Morona 55, Getúlio 23, 24. Olha, os números bateram na tampa.
É, uma semana antes.
Foi uma semana antes? Foi a última?
Isso. Nós tínhamos essa intenção de voto. Nós tínhamos um grande problema. E aqui eu quero dizer para a nossa população, quando tu estipulava ali que era uma faculdade, é algo assim que não tem nem comparação. É uma campanha política. E voltando a essa questão ali da intenção de voto da última semana, ocorreu um grande problema. Um problema não na questão da nossa campanha, enfim, mas para todos os partidos, pelo menos se todos estavam engajados de vencer a eleição. O que aconteceu na última semana? Dois debates. para prefeito. E daí nós temos, pelo menos nós, coligação, uma forma de trabalhar com debate. A semana se parava para quem fosse debater, para se preparar. E olha, Demar, não existe algo para ter mais conteúdo que uma prefeitura. Não existe algo para trazer um anseio, uma preocupação, de certa forma, uma preocupação com o psicológico do que um debate. Então, o Morona tinha que parar para estudar. E nós ficamos com o nosso núcleo, com o pessoal que estava nos ajudando. Como que nós vamos parar se está perto de nós vencer? E daí foi dado uma ordem que não era para mim parar. Então nós tínhamos as equipes e coisas, nós corríamos.
Pararia atrás. Ele?
Pararia ele, né? Claro que existem visitas e tudo mais que ele teve que vir, que ele teve que participar, mas ele se preparou bastante e nós corremos de atrás. Digo, bah, só o que falta. Olha aí, com essa intenção de 55 em alguma coisa e nós chegar lá no final, por causa que o nosso candidato parou, só eu corri, nós não conseguimos conquistar esse êxito, né? E pelo que tu falou, assim, eles tiveram um erro de 0,75% no que diz respeito àquela intenção.
Entre a pesquisa interna e o resultado
e
da
urna. E o resultado final. Um instrumento, assim, muito, muito, muito proveitoso, não só para os números. A gente tinha essa leitura dos números, enfim, mas as pesquisas, enfim, e tudo mais, essas consultas internas, elas direcionavam para que a população queria, o que ela tinha mais de anseio. Nos auxiliou muito nessa caminhada, né? E olha, vou dizer um negócio, não vou conseguir me lembrar os nomes, enfim, dessas empresas, mas acertaram na mosca. A margem de erro foi simplesmente desprezada. Mínimo.